Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar de um tema fundamental, a saúde do brasileiro. Como o governo reeleito da presidente Dilma Rousseff vai encampar o desafio de melhorar a qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS? O cidadão comum terá um atendimento de qualidade? O programa Mais Médicos do governo federal representou um avanço, mas precisa ser aperfeiçoado. Neste período pós-eleições, mais do que críticas, os diversos setores da sociedade devem mobilizar-se e trabalhar para mudanças, com o objetivo de ampliar a participação política e, sobretudo, a qualidade de vida dos cidadãos. Para falar desse assunto, nós estamos aguardando o advogado Francisco Tadeu de Souza, especialista em direito médico. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Sintonia. Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rodinha, andandurinha, te esconde, pente pi. Boa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí.
Com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes. Joel, a Política Nacional de Resíduos Sólidos continua a passar por dificuldades para a sua implantação, conforme nós falamos rapidamente aqui no Observatório Terceiro Setor na última terça-feira. Bom, recordando aos nossos ouvintes, a Política Nacional de Resíduos Sólidos espera que daqui a algum tempo, né, alguns anos, nós consigamos fazer com que todos esses materiais que têm valor, que são úteis, não simplesmente sejam descartados ou na natureza, ou mesmo em aterros sanitários, né, se deteriorando, estragando, ao invés, a política propõe que eles voltem à cadeia produtiva, sejam reutilizados novamente, que é o caminho da chamada logística reversa. E agora, Joel, em agosto de 2014, deveríamos ter o prazo final para o fim dos lixões em todo o país. Já temos ainda cerca de 3 mil lixões em funcionamento no Brasil. E a lei, né, que é a de resíduos sólidos, é de 2010 e fixou esse mês como o prazo máximo para a substituição dos lixões por aterros sanitários. Mas isso não aconteceu. E agora o Senado Federal aprovou, ontem, quarta-feira, dia 29, a prorrogação em 4 anos do prazo máximo para que as prefeituras acabem com os lixões e os substituam por aterros. Mas o governo já anunciou que deverá vetar essa medida proposta pelo Senado. Com o acordo, a maioria dos senadores aceitou aprovar a íntegra do texto dessa medida provisória. O Ministério do Meio Ambiente é favorável ao veto da parte que trata dos lixões. No último dia 14, quando a medida provisória foi aprovada pelos deputados, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, chegou aí pessoalmente ao Congresso para expressar a contrariedade do governo com a prorrogação do prazo. Segundo os parlamentares, parte do argumento é que os municípios ainda não têm condições de cumprir a lei. O líder do Senado, o senador Romero Jucá, afirmou que a prorrogação do prazo dos lixões não seria mais por 4 anos, mas por 2, que acabou sendo vencida nessa tramitação. Para o senador, sem a ajuda financeira do governo federal, os municípios não conseguirão cumprir a lei. Segundo ele, o Senado irá apresentar uma nova medida provisória, um dispositivo que permitirá a prorrogação apenas por 2 anos e que, nessa MP, haveria também recursos federais para dar sustentação à implementação da política. O certo é que toda nessa discussão, eu acho que é óbvio que os senadores não tomaram a medida da prorrogação de maneira que a gente pode considerar irresponsável. É exatamente porque as prefeituras...
Foram pressionados pelos prefeitos.
Pelos prefeitos, e muitos, a gente pode pensar que alguns não quiseram fazer, que até relaxaram nessa medida importante a ser tomada. Mas muitos realmente podem alegar com bastante consciência de que eles não têm o recurso para fazer esse aterro sanitário. O certo, Joel, é que uma medida de tal importância deveria ser colocada no topo da agenda política do país. Os lixões são causadores de problemas que vão dos ambientais aos da saúde pública.
Saúde pública.
Portanto, não deve ser considerado e visto como algo secundário. Então, vale a pena nós pensarmos nisso.
Reinaldo, é importante a gente, para o ouvinte, entender esse assunto, um pouco de... A gente voltar um pouco ao passado. O prazo que as prefeituras tiveram para cumprir a lei era até agosto. Eles tiveram um prazo razoável?
Sim, eram de 4 anos.
Foi votado há 4 anos atrás, para vencer em agosto, para que as prefeituras deixassem de ter os seus famosos lixões.
Como essa lei é uma lei muito complexa, ela depende da iniciativa privada, de governos, da sociedade civil, a participação de catadores, é óbvio que ela não se implanta de uma hora para outra. E ela tinha vários processos, várias etapas de cumprimento. Então, quando a lei foi aprovada em 2010, isso depois de tramitar 20 anos no Congresso Nacional, ali estavam estabelecidos diversos prazos. Para as prefeituras, vários deles, inclusive a preparação de um plano de gestão para depois o final do lixão e outras medidas importantes para essas sociedades. Né?
A famosa pergunta é, e quem cumpriu? É a prefeitura que cumpriu. Ela está cuidando da qualidade de vida do morador da cidade.
Da sua população.
É só isso que ela ganha, né? Que é fundamental.
Que é fundamental, mas de qualquer maneira é aquela história, né? A gente tem muitos casos no Brasil, isso envolve não só governo, mas também iniciativa privada, que parece que aqueles que cumprem a lei, eles acabam, de certa maneira, sendo penalizados, porque às vezes se estende o prazo para os outros, às vezes até multas não são cobradas, valores são reduzidos.
Nesse caso é uma vantagem para o cidadão, melhora a qualidade de vida dele na cidade.
Ah, não tenha dúvida.
Muito bem. Reinaldo, vou parar um pouquinho a nossa conversa. Acabou de chegar aqui o advogado Francisco Tadeu Souza, ele é especialista em direito médico, que atua na defesa dos direitos de pacientes do SUS e planos de saúde. Boa tarde, Francisco, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Boa tarde aos ouvintes também.
Muito ruim em trânsito?
Péssimo em São Paulo.
Muito bom. Eu anunciei no início do programa que a gente ia conversar sobre a saúde do brasileiro, esse tema fundamental. E estava dizendo que um dos grandes desafios do novo governo reeleito era melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Você acredita que poderá ser feito isso?
Acredito se o novo governo tiver um pouco de disponibilidade em diminuir a burocracia. A burocracia cria muitos entraves para as pessoas. E como a gente sabe, a saúde nem sempre pode esperar superar todo o entrave burocrático. Só um exemplo muito simples. A pessoa, às vezes, recebe uma prescrição por um medicamento muito caro. Então, ela recebe a orientação do médico para ir até a farmácia do SUS. A farmácia exige um período de 30 a 40 dias úteis para dar uma resposta positiva ou negativa. Muito embora já tenha a prescrição médica, muito embora já tenha um relatório médico, muito embora a necessidade do medicamento já esteja comprovada, mesmo assim a demora para uma resposta é muito longa.
É muito complicado, né?
Então essa burocracia ela precisa ser superada, com certeza.
E, muito bem, e a alegação qual que é, na verdade?
Mas o mais importante, viu, Rei, antes que a gente siga falando desse tema muito importante que é a saúde do brasileiro, eu quero fechar esse assunto que você trouxe na mesa, que é importantíssimo. Muito bem. E pegando a deixa do Francisco, a burocracia também foi um dos grandes entraves, né, para que as prefeituras não cumprissem. A alegação é falta de recursos financeiros.
Falta de recursos, falta de pessoal técnico preparado para fazer o plano de gestão, para pensar na como implantar um aterro sanitário. Quer dizer, realmente, em muitos casos, principalmente as pequenas prefeituras do país, elas têm uma deficiência de aparato técnico muito grande, né?
O investimento para um aterro sanitário é muito alto?
Em geral, sim. Ele é um valor alto. Mas o que, desde o início da previsão da lei, não era, por exemplo, imaginar um pequeno município tentando resolver um problema, mas trabalhar na base de consórcios. Então, vários municípios se unirem, pedir inclusive o apoio dos governos de estado para essa elaboração, para a questão de recursos, e o próprio governo federal já havia colocado verbas à disposição das prefeituras. Então era questão mesmo, eu acho que um pouquinho de vontade política ajudaria bastante.
O observatório do terceiro setor de início se coloca contra essa prorrogação, é um prazo muito grande.
Muito longo, né?
Acho que 2 anos daria até para os prefeitos buscarem recursos no governo federal, porque 4 anos já é uma outra administração, então eles estão empurrando isso para frente.
E provavelmente não nem se mexeriam muito nesse período, né?
Vamos fazer um programa especial sobre isso?
Vamos
voltar a esse assunto, excelente. Você encontra as pessoas especializadas nele, mas eu acho que a gente tem que bater nisso. Segundo informações que você mesmo trouxe, a presidente Dilma deve vetar.
Então, nós teremos novos capítulos nessa novela.
Agora sim. Francisco, é um escândalo isso, né? Não, não é teu tema, mas essa coisa de se adiar o término dos lixões nos municípios brasileiros é uma coisa gravíssima, né? Porque mexe com a qualidade do brasileiro e bate na saúde pública, né? O atendimento do SUS, né?
Sem dúvida.
Porque não existe um levantamento e uma pesquisa sobre isso, mas o impacto deve ser grande.
Sim, exatamente por causa da a saúde preventiva, né, Francisco?
Sem dúvida.
É assim que a gente começa. Se puder evitar da pessoa ficar doente, é muito melhor, né, do que ela ter que recorrer a um hospital, seja um serviço público ou privado.
Já diminuiu o gasto público com saúde, né? A prevenção realmente é muito necessária. Começa, sem dúvida, nos lixões.
Muito bem. Bom, a gente já entrou no tema da saúde pública, né, Francisco? Você acredita que o SUS deve melhorar a qualidade? Agora o governo foi reeleito, a presidente Dilma Rousseff deve ficar mais 4 anos. O grande problema do SUS é o número de atendimentos. E você, para fazer um exame complexo, demora lá 60, 90 dias. E as pessoas comuns que não têm acesso ao plano de saúde acabam comprometendo a sua própria saúde pela demora no atendimento. Isso pode melhorar, você acredita?
Olha, acredito que realmente pode melhorar. Não falta só investimentos. Talvez falte verificar melhor um pouco os gastos que estão sendo feitos. A gente depende muito das próprias pessoas conhecerem os seus direitos. Então, colocando em palavras bem simples, em termos bem simples, grande parte das pessoas que são atendidas pelo SUS tem plano de saúde. Se essas pessoas dos planos de saúde conhecerem os seus direitos, elas passam a ter melhores atendimentos, elas não serão encaminhadas para o SUS, mesmo tendo plano de saúde, e isso já diminui em grande parte o impacto financeiro, a despesa com a saúde. E por outro lado, só aproveitando também, a ideia de as procuradorias, de as próprias defensorias, mas os órgãos jurídicos do Estado, eles devem pesquisar melhor os pacientes que são atendidos no SUS, que têm planos de saúde. Então, Então não falta dinheiro. É que o problema é que o dinheiro está sendo mal empregado, às vezes gasto com quem infelizmente não conhece seus direitos.
Ou seja, é um problema de gestão.
Um problema de gestão, sem dúvida alguma.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Joel, meu nome é Maria Rodrigues. Eu sou líder comunitária na região do Jardim Ângela. E é a primeira vez que eu escuto o seu programa, tá bom?
Ah, muito obrigado.
É, eu sou ambientalista desde quando eu nasci. Eu moro na Orla da Represa, Guarapiranga. A área que a gente mora é a área do INCRA. Meu terreno é 500 metros quadrados, é legalizado. Tudo que eu vou fazer, eu peço autorização da prefeitura e da Sintese. Só que para nós que querem andar dentro da lei, que querem cumprir a lei do meio ambiente, as coisas se tornam muito difíceis para nós, Joel. Se você vai pedir uma ligação de luz, eles não ligam, não autorizam, porque é a área do INCRA. Só que você vê toda a orla da represa aqui invadida, luz clandestina, água clandestina. E para nós que querem andar dentro da lei, a secretaria sem tese, ela dificulta até para nós tirar uma documentação.
Ou seja, para quem cumpre a lei, a prefeitura é mais rigorosa.
Oi?
Para quem cumpre a lei, a prefeitura é mais rigorosa.
Não, a prefeitura nem tanto. A secretaria, a Sintese, na rua Barão de Brinho. Eles dão um site para a gente, Joel, que você não consegue, você é uma pessoa leiga, você não consegue tirar a documentação. Você vai lá dentro da Sintese, eles não te dão informação e só sabe cobrar taxa. Aí você vem na minha região, está toda invadida. Tem moradia em cima de nascer, que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, tinha condições de jorrar 15 mil litros de água por minuto. Acabaram. E lixão, se você que é do conservatório, vim aqui, eu levo vocês. Estão criando lixões em cima da represa. O próprio moradores que invadiu.
É um problema,
e pra
né?
E para nós que estamos legalizados, Joel, está difícil. Tanto que eu já pus placa de venda, a minha amiga, meus amigos que têm chácara aqui, que a gente sempre lutou pelo meio ambiente, estão todos caindo. E é assim, você fica uma semana fora, quando você volta, já tem barraca dentro do que é seu. Por quê? Porque a gente tem um governante maior que apoia.
Esse é um grande problema. Reinaldo, nessa região do Jardim Ângela sempre teve ali invasões, né?
Não, então, olha, quem nos dificulta, para quem quer andar dentro da lei, para quem quer cumprir a lei do meio ambiente, o meu terreno, a metade eu deixei que chama pulmão respiratório, que você sabe disso, eu não construí, é a coisa mais linda, só que nós estamos ficando desanimados pela própria Sintese. Eles não, a gente procura técnico, eles não informam a gente, eles dão um site pra gente que nós não conseguimos, Joel. Eu tô com uma documentação aqui, só que eu não consigo tirar a documentação para mim poder aprovar a minha planta, que a prefeitura já aprovou.
Eles não explicam
para nós.
Você falou que deu entrada com uma solicitação na CETESB ou Sabesp?
CETESB. Eu tenho um relógio aqui, tem 2 anos. Foi interferido porque eu paguei a taxa e tal, eu entrei no PROCON. Aí entrei no Ministério Público do Meio Ambiente. Aí vieram que não foi possível, por excesso de habitação na área, guardar parecimento. Só que do ano passado para cá, já tem mais de 300...
E qual é a população aí da região?
Aproximadamente umas 200 mil famílias.
200 mil famílias.
30% tem a documentação cabível. O resto tudo é invasão.
Agora foi deferido pelo número de habitantes que tem?
Foi indeferido por excesso de habitação na área, guardar parecer.
E qual é o número ideal que, ele, segundo a CETESB, é necessário para dar autorização?
Eles não especificou excesso de habitação na área. Só que de lá para cá... Se você, um dia vocês quiserem fazer uma visita, que eu faço questão, junto com a polícia militar que nós temos aqui, que é um trabalho excelente, polícia comunitária, levar vocês nessas áreas para vocês verem. Aí o que que acontece? Só que daqui para cá, Joel, do ano para cá, já tem mais de 200 famílias que invadiram e estão usando luz clandestina. Você entendeu?
Nesse caso, como é que a gente...
A lei dificulta, principalmente a Sintese. principalmente a Sintec, para nós que querem andar dentro da lei, cumprir a lei do meio ambiente, ela dificulta, Joel. Ela dificulta para nós.
Muito bem. Maria Rodrigues, quer dizer, ou seja, tem 200 mil pessoas vivendo aí, só umas 30 mil estão legalizadas.
Do ano passado para cá, a gente mora dentro de uma ilha. A gente, o único acesso de saída é uma ponte. Então, dentro do ano passado para cá, já tem 200 famílias que invadiu, tem água de graça, tem luz de graça, e nós que queremos legalizar, a gente não consegue. A Sintep dificulta para nós.
Ô Francisco, não é tua área, mas do ponto de vista legal, quando você quer regularizar uma situação, você entra com uma, com um pedido e você vê negado...
Agora a taxa sabe cobrar da gente. A gente paga a taxa, só que depois vem deferido.
Muito bem, eu quero ouvir agora o Francisco, se a gente tem uma solução para isso, do ponto de vista legal.
Ali na rua Barão de Triunfo, se você deu, eu te mando para você o tanto de taxas que eu paguei, porque eu quero cumprir a lei do meio ambiente. Eu sou ambientalista de coração. E tem mais, e se continuar desse jeito, nós vamos virar um deserto. Acabaram com tudo. E são pessoas que não necessitam de moradia. Tem 10 casas de aluguel, tem carro do ano. Por quê? Porque tem um governante maior nosso aí que sobe em cima do caminhão e incentiva. Temos o padre Jaime também aqui da nossa região que incentiva invasão nas zonas mananciais.
Maria do Rodrigues, eu já estou conversando com a produção aqui internamente. Vou entrar em contato com você para a gente fazer uma reportagem e vamos fazer um programa especial a respeito desta comunidade que não conseguiu regularizar a sua situação.
Não consigo, Joel, não consigo. A Sintesme, não é só eu não, é vários. A Sintesme dificulta para nós, eles dão site para nós, Joel, que nós não conseguimos abrir.
Muito
eu
bem.
Tenho a impressão que o próprio pessoal da Sintesme, os técnicos da Sintesme, não sabe nem direito qual é a lei que deve ser aplicada.
Tá, produção, atenção, nós vamos trazer alguém do governo, representante da Sintesme, para conversar sobre esse assunto. Muito bem. Olha, está registrado aí o seu protesto. Nós vamos fazer a matéria, trazendo um representante dessa Sintesme. Entraremos em contato com você e você acompanhe o nosso programa, porque logo, logo nós chamaremos você para a gente conversar sobre esse assunto.
Eu vou fazer o seguinte, vou ligar para todos os meus amigos que estão legalizados, que cumpre a lei do meio ambiente, para estar entrando em contato com você.
Também, também. Agora, eu quero ouvir a opinião do... Nós temos aqui um advogado, que ele veio falar sobre saúde pública, mas do ponto de vista legal, qual seria a solução para que você resolvesse esse problema e não vivesse, você e outros moradores da região, não vivesse na ilegalidade.
Mas
você ouça a resposta dele...
Estou entendendo, Joel.
Você, Maria, você ouça a resposta dele pelo telefone e a gente volta a conversar num dia específico para a gente fazer uma grande matéria sobre o problema que vocês estão vivendo aí, tá bom?
Um beijo, Joel.
Muito obrigado pela sua ligação, um abraço.
Pelo programa.
Muito obrigado. Olha, nós conversamos com a Maria Rodrigues, lá do Jardim Ângela, e ela está vivendo esse problema, Francisco. Do ponto de vista legal, ela teria uma saída, porque a Sintesme alegou que o número de moradores é maior do que se exige a legislação ambiental, não é isso?
Lembrar que é uma área de imenso impacto, até porque é a área de manancial, área protegida e fonte de abastecimento da cidade, né?
E não poderia estar ocupada?
Não poderia estar ocupada.
Muito bem. Diante desta realidade, o que ela conseguiria na justiça até ter uma resposta definitiva dessa Sintesme para que ela permaneça tranquila? Olha, ela e os moradores que estão lá, que ela disse que calcula cerca de 200 mil.
Ela e a todos os moradores aí da região, eu tenho o seguinte recado: a lei, ela expõe critérios objetivos. Uma vez cumpridos os critérios objetivos que a lei impõe, uma vez satisfeita a condição que a lei impõe, a pessoa tem direito a exigir a regularização do seu imóvel. Então, se administrativamente, se junto à prefeitura, os órgãos do Estado, ela está com dificuldade, se criam empecilhos, se levantam cada vez mais problemas, ela deve ir ao judiciário, provar que ela cumpriu os requisitos da lei, e uma vez provados esses requisitos, ela com certeza vai ter direito à regularização.
Muito bem, está aí sua resposta, Maria Rodrigues. Muito obrigado pela sua ligação. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Observatório do Terceiro Setor está de volta. Agora vamos acompanhar a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A ONU está contratando médicos e enfermeiros para combater o Ebola. Escute a reportagem de Edgar Júnior.
As Nações Unidas anunciaram nesta quarta-feira o recrutamento urgente de médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório de várias partes do mundo para ajudar na resposta de emergência contra o Ebola. Os escolhidos no processo de seleção vão trabalhar em clínicas de saúde na África, incluindo instalações administradas pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD. Em relação aos médicos, será dada atenção especial aos que têm especialização em doenças infecciosas em níveis intermediário e sênior em postos temporários. O prazo final de inscrição para quem quiser se candidatar é 10 de novembro. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o advogado Francisco Tadeu Souza, especialista em direito médico. Nos bastidores aqui, o Reinaldo estava lembrando que os Estados Unidos elogiaram Cuba, né, por enviar médicos para o tratamento lá do Ebola.
Sim, aqui da América Latina, principalmente Venezuela e Cuba, enviaram muitos médicos para combater o Ebola, para dar assistência à África, né? Então é interessante, né? Talvez seja um caminho da paz entre Estados Unidos e Cuba, uma doença tão terrível como o Ebola. É como as coisas dos seres humanos e da geopolítica mundial.
Reinaldo, eu tenho uma pergunta para você. Perdão. Eunice Bezerra de Albuquerque, muito obrigado pela sua ligação, viu, Eunice? Ela é de Joaçanã. Todo brasileiro tem celular, bateria de carro. Onde vai todo esse material agora sem os lixões?
Não, na verdade, eles deveriam... Bom, em primeiro lugar, o ideal de tudo é que esses materiais eles voltem para a cadeia produtiva. Porque dentro desses componentes, sejam celulares, baterias, computadores, existem materiais nobres dentro desses equipamentos, né? E eles podem muito bem ser reaproveitados novamente na cadeia produtiva. Mas o que na verdade é a tua pergunta, você acha que, por exemplo, isso não seria descartado de uma maneira pior? Não. O que tem, uma das piores maneiras de se descartar é indo para um lixão, porque um lixão é um local que não é adequado para receber esses materiais. Ele não tem os devidos cuidados na proteção, tanto ao meio ambiente como a lençol freático, né, as próprias pessoas que estão próximas desses locais. O final dos lixões daria lugar, pela lei, aos aterros sanitários, que são lugares melhor em condições melhores de receber esses materiais. Mas é claro que o ideal é que a gente não descarte esses materiais, que eles sejam depois encaminhados, para que voltem para a cadeia produtiva e sejam reaproveitados.
Tá aí, Eunice Bezerra de Albuquerque, muito obrigado pela sua ligação. Francisco, duas perguntas para você. O Fábio Fonseca, da Vila Dionísia, o final do telefone dele é 2423. Doutor Francisco, como faço para fazer um exame no posto de saúde? O último que fui fazer, esperei 7 meses. O Fábio Fonseca, da Vila Dionísio, esperou 7 meses para fazer um exame, Francisco.
É uma situação bem corriqueira, infelizmente. Mas se, a depender do exame, se for um pouco mais urgente, ele pode procurar algum órgão da defensoria, ou mesmo ele diretamente ir ao fórum. E lá no fórum, levando os pedidos médicos, o relatório do médico, não esqueça, por favor, algum relatório em que conste a CID da doença, aquele Código Internacional de Doenças. Ele levando esses documentos, os documentos pessoais, a qualquer fórum, ele procura o juizado de pequenas causas, né? Que o povo diz, é o juizado especial civil, e diretamente, mesmo sem advogado, ele consegue pedir que judicialmente seja dada uma ordem para que esse exame seja realizado num período bem curto. Aí ele não é que ele vai passar na frente dos outros, mas pelo menos ele vai ter atendido a necessidade dele.
Tá aí, Fábio Fonseca da Vila Dionísio, você pode nos jurar de pequenas causas,
juizado especial civil, diretamente em qualquer fórum próximo à casa dele, leve os relatórios médicos, principalmente algum relatório em que conste aquela CID, CID, aquele Código Internacional de Doenças. É importantíssimo, ele leva esses documentos, pede para o juiz dar alguma ordem judicial, entra com uma ordem judicial, com uma ação ele mesmo, e dá sequência a isso.
E demora muito isso, Francisco?
Não, se ele for, ele consegue resolver rapidamente. Se ele for um pouquinho insistente com a nossa burocracia, ele consegue resolver em 1 ou 2 dias.
Em 1 ou 2 dias, quer dizer, você não precisa esperar 7 meses. O Fábio, você não esclareceu que exame que é, a gravidade do exame, mas para esperar 7 meses deve ser complexo. Então está aí uma saída para você. Em 2 dias, mais tardar uma semana, você não precisa mais esperar 7 meses. E você, ouvinte, que precisa usar os postos de saúde, fazer exames complexos, aí o Francisco deu a saída para resolver esse problema. Sobretudo quem tem já a saúde precária, não é, Francisco?
Sem dúvida.
Muito bem, está aí respondido, viu, Fábio? O José de Osasco, eu não entendi bem o sobrenome, produção, mas daqui a pouco eu... José Otelo, uma coisa assim. Eu vou... José, desculpe, mas a produção eu esclareço com ela e falo o seu nome completo. José de Osasco, o final é 8093. Eu já estive 2 vezes na Santa Casa. Sim, produção, é José?
De Vito.
De Vito. Ah, sim. Não estava muito... De Vito. De Vito. José De Vito de Osasco. Aí ele pergunta, Francisco, eu já estive 2 vezes na Santa Casa, cheguei às 6:30 da manhã e fui atendido somente às 9. Já fui encaminhado várias vezes para a Santa Casa e eles me mandaram de volta para a UBS, que deve ser as unidades de atendimento, né? E a UBS para a Santa Casa. O que que eu faço? Quer dizer, o que ele faz quando ele... Esse jogo de empurra, Santa Casa, UBS, UBS, Santa Casa.
Infelizmente, isso é muito comum, esse jogo de empurra, empurra. Mandam para Santa Casa, depois para UBS. O que ele deve fazer é também pegar um relatório médico, ele vai até o médico que o atendeu, que o encaminhou para Santa Casa, conversa com esse médico, pede um relatório completo sobre o estado de saúde dele, a doença, enfim, pede para constar, eu insisto nisso, a CID da doença, junta esse documento, apresenta em algum juizado especial civil, ele mesmo, sem advogado, consegue resolver. Eu não estou querendo impor que as pessoas vão à justiça, que elas busquem o judiciário, mas é o meio mais rápido de conseguir se conseguir saúde nesse país.
Claro, dependendo da gravidade do problema que ele tem, não dá para esperar todo esse tempo. No caso do Fábio, 7 meses para fazer um exame. Aí ele pega o exame e leva no médico e aí começaria o tratamento, né? No caso do José De Vito, ele também não esclareceu, mas ele já teve várias vezes na Santa Casa e está esse jogo de empurra. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz no início do programa, como você chegou. Você acredita que o governo federal pode melhorar esse atendimento na saúde pública? Antes que você me responda, vamos ver um ouvinte que está na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde. Eu falo com a Dorgivânia, aqui do bairro Vila Nilo.
Desculpe, repete seu nome. Do?
Dor, de dor. Dorjivânia.
Dorjivânia.
Cristina Pereira.
Cristina Pereira. De onde a senhora é?
Eu sou aqui do Vila Nilo, é o subdistrito do Jaçanã.
Ah, então, vamos falar Jaçanã. Jaçanã, do Jaçanã. Qual é a sua pergunta, por favor, a colocação?
Seguinte, quanto tempo dura para pequenas causas encaminhar direto para os postos? Que a gente vai lá, se posto pertence a Santa Casa. Para ter problema de, por exemplo, hemato, né? Marca para daqui a 6 meses, quando chega lá, a médica não está, faltou. E aí manda a gente lá para um posto especial, lá no Butantã, chega lá também, não, desculpa, porque tem reforma. Então, nossa, é complicado, né?
Qual é o problema de saúde da senhora?
É baixa imunidade, é problema de plaqueta no sangue, púrpura. Aí complica, porque tem que ter um hemato, pessoal especializado. Mas fora isso, ainda tem a problema do que é mais comum, que é a ginecologista, que não existe. E tem uma equipe médica aqui que chama mais médico em casa, não sei, é melhor em casa, mas ele não vem. Marcou para minha irmã e ela morreu. Quando ela chegou, ela já morreu. Já morreu tanto.
Nossa, que uma tragédia isso.
Não,
olha,
não é uma tragédia não, é a realidade brasileira.
Olha, Dorjivânia Cristina Pereira do Jaçanã. O Francisco vai responder, o nosso advogado que está aqui, que trata desse assunto, ele vai dar essa resposta. A senhora aguarde a resposta pelo rádio. Muito obrigado pela sua ligação. E ele vai dar uma solução para que a senhora tenha um atendimento muito antes desses meses que o SUS está dando para a senhora, tá? Como prazo para atendê-lo, tá bom? Para atendê-la.
Posso cobrar direto dele?
Não, ele vai falar agora com a senhora, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço.
Pode.
Muito bem. A Dorjivânia Cristina Pereira do Jaçanã, também com o mesmo problema dos ouvintes anteriores.
Olha, por mais que pareça complexo, o problema às vezes parece, para as pessoas que estão necessitando de um tratamento médico, parece que eles não vão conseguir solução. Mas tudo começa, a solução judiciária começa no relatório médico. O grande pulo do gato, para falar no português bem claro, para elas conseguirem agilizar o tratamento, está no relatório médico. Então, se o médico dessa pessoa, se ela procurar um médico que a atendeu na UBS, na Santa Casa, no pronto-socorro, tanto faz, e esse médico elaborar um relatório expondo que a doença não pode esperar esses 7 meses de fila, não pode esperar esse vai e volta, se ele expor os problemas, mesmo burocráticos que a pessoa está passando, e o problema de saúde, constando ali o cadastro da doença direitinho, essa pessoa apresentando esse relatório na justiça, pessoalmente, sem advogado, no juizado especial cível, pequenas causas, ela consegue pedir uma liminar, ou seja, uma decisão imediata para que aquele relatório médico seja atendido com prioridade. Então, a solução começa no relatório médico. Apresentou esse relatório bem feito, a justiça, a urgência vem naturalmente.
Muito bem, vamos repetir para a Dorjivânia e para vários ouvintes que estão interessados, que deve ter algum parente, amigo e até mesmo a própria pessoa que necessita de usar o serviço público aqui no nosso país. No caso da Dorjivânia Cristina Pereira do Jaçanã, a primeira fase é o laudo médico. Qual é o tipo de problema que ela tem? A gravidade do problema que ela tem. O laudo médico pode ser conseguido num posto de saúde ou provavelmente ela já tem, né?
Sem dúvida.
Ela já foi. Então, primeiro, Dorjivânia, você tem o laudo. O que é que você tem? Qual é o seu problema? Você disse que a purpura, né? Se
púrpura.
Me engano, púrpura. Púrpura, você falou que é de uma doença grave, é que isso conste no laudo. Você pega esse laudo e vai estar um juizado de pequenas causas. Era no Jaçanã, região norte da cidade.
Tem um fórum lá.
Tem um fórum lá. Pequenas causas fica no fórum. Você vai no fórum com esse laudo e solicita que você precisa, pela gravidade do seu problema, um atendimento rápido no SUS.
Com certeza. Se eventualmente ela conversando com o médico mesmo já colocar com as próprias letras e palavras dele que aquilo é urgente, então aí ela não demora nem 2 dias, é realmente no mesmo dia. Mas o que ela precisa fazer é colocar um relatório específico demonstrando que o caso não pode esperar e levar até a justiça. Aí a coisa anda.
Francisco, uma coisa que você chamou a atenção logo no começo do programa. Você falou assim, o nosso problema da questão dos atendimentos é a burocracia. E a gente imagina, eu acho que muita gente deve imaginar, que os problemas são vinculados à parte econômica, ou seja, o governo talvez não tenha tanto dinheiro para atender todas as pessoas, e o número de pessoas, né? A quantidade de pessoas que recorrem ao serviço público. Em que essa, a burocracia tem um aspecto tão importante nesse cenário, que poderia talvez resolver a coisa, que não seja... pelo viés econômico, a infraestrutura e mesmo o número de pessoas.
Mesmo porque, Francisco, antes que você responda, é interessante a colocação do Reinaldo, porque um número expressivo de verba vai para a saúde pública. Então a questão é uma questão de gestão. E a burocracia aí compra que tipo de papel? Ela impede esse atendimento, que o cidadão comum tenha um atendimento de qualidade, enfim.
É uma burocracia, como eu diria, uma burocracia burra, infelizmente, desculpa o termo. Mas por quê? Ela exige coisas, ela exige critérios, exige preenchimento de fichas muito específicas que fazem com que o paciente vá e volte da secretaria até a unidade básica, até o hospital em que ele foi atendido, enfim, e acabam fazendo demorar o deslinde daquela questão. Só que ao mesmo tempo que ela exige formulários específicos, ela deixa de exigir coisas importantes que fazem aumentar tanto o número de pessoas atendidas pelo SUS, como o gasto. Por exemplo, o que deveria a Secretaria de Saúde deveria perguntar quando alguém chega lá: o senhor tem plano de saúde? Não para empurrá-lo, não para se eximir da obrigação de dar atendimento público, mas para fazer com que alguém do Estado exija que o plano de saúde cumpra a função dele e custeie o atendimento daquela pessoa. Isso diminui, coloca uma pessoa menos na fila do SUS, e isso faz com que também o SUS gaste menos dinheiro, repassando para quem tem que pagar o tratamento, que é o plano, aquilo que ele tem que fazer.
Parte do problema vem do medo de fraude? Quer dizer, a gente às vezes vê muito isso no Brasil. Quer dizer, a burocracia ela acaba ficando, como você falou, mais burra, de certa maneira, porque há sempre a preocupação de dizer: isso aqui vai ser fraudado, então cada vez se controla mais, se dificulta mais. Tem a ver isso?
Justo, tem a ver. Esse medo até é plausível. Infelizmente, tem muita gente espertalhona por aí. Só que eles podem até exigir algumas coisas ou outras, formulários, etc. Mas também exijam coisas que vão ajudar na coletividade. Essa perguntinha simples: o senhor tem plano de saúde? Se a pessoa disser que tem, encaminhe essa pessoa, dê, claro, sequência ao pedido de atendimento, mas também encaminhe para uma defensoria pública, para que esse defensor exija que o plano pague a conta dessa pessoa no SUS, ou então faça valer o direito dessa pessoa de ser atendida no hospital particular de qualidade, sem filas, e receber o medicamento em casa.
Aliás, a conta dos planos de saúde com o SUS é muito alta.
É enorme.
Né? Porque para eles é muito mais cômodo e mais barato, eles ganham muito mais quem tem plano de saúde vai num atendimento do SUS e ele não gasta nada com o plano de saúde, com a medicina...
Joga a conta para o serviço público, né?
É a dupla porta de entrada do SUS.
Muito bem, mais a participação de um ouvinte com... Não? Ainda não? Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o advogado Francisco Tadeu Souza, especialista em direito médico que atua na defesa dos direitos de pacientes do SUS e planos de saúde. E também na defesa de médicos frente ao Judiciário e Conselhos Regionais de Medicina. Existe muito...
Hoje em dia, com o aumento da informação, as pessoas estão buscando cada vez mais processos contra os médicos.
É? É. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, mais perguntas chegando, eu até pensei que era pelo telefone. Ah, sim. Já estamos em contato com a editora do Observatório Terceiro Setor, né, do nosso site, a jornalista Ana Rogers. Ana, um minuto só. Vamos conversar com a Ana? Eu já faço as perguntas, eu já encaminho as perguntas. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Muito bem, Ana. Quais são as grandes novidades do nosso portal? Conte para os ouvintes e para o doutor Francisco.
Muito boa semana, Joel. A gente tem, antes de mais nada, o seu artigo, um editorial, falando, analisando essa questão, né, do preconceito que aflorou aí durante as eleições e com o resultado da eleição da Dilma contra os nordestinos, né, e o posicionamento do observatório, que é totalmente contrário, logicamente, e temos aí o seu editorial no site, acho que vale a pena todo mundo acessar para ler. E, além disso, nós temos também a cobertura de um evento que aconteceu ontem em São Paulo, de algumas ONGs que estão preocupadas com a questão da água e querem começar a tomar uma série de medidas, uma série de iniciativas sobre essa questão aqui no estado de São Paulo, né? Um projeto Aliança pela Água de São Paulo.
Ana, eu estava lá, viu?
Ah, é?
Com a Iniciativa Verde.
Para poder falar mais sobre isso, inclusive sobre a iniciativa do IDEC, né? Que conseguiu, aí junto à Sabesp, divulgação dos locais onde vai faltar água, né? Na cidade, na Grande São Paulo.
Se o governo não se mexe, Ana, a sociedade civil organizada procura soluções para o problema, né?
Exatamente. E nós também temos, que é muito bacana a gente dizer que a gente, mais uma vez, com muito orgulho, nós somos parceiros do Teleton, da ACD, e ontem a nossa repórter Maria Fernanda Scala participou do lançamento da campanha deste ano, então as novidades sobre o lançamento também estão no nosso site. E quero lembrar também os ouvintes, nosso site é www.observatório3setor.com.br.
Ah, muito bom. E também nós temos alguns colunistas nossos estão renovando seus textos, não é isso?
Ah, com certeza. Temos também um artigo muito bom da nossa colunista socióloga, Márcia Mussalem, e ela está analisando também a questão das eleições, né? De quantos Brasis existem dentro do nosso Brasil, né? E é interessante também dar uma lida a respeito. É sempre bom a gente ouvir várias opiniões para conseguir... construir a nossa, né?
É o jornalista Reinaldo Canto, que é colunista também nosso, é muito difícil de encontrá-lo, né, Ana? E você pode cobrar dele essa coisa sobre a água em São Paulo, né? Um artigo sobre a água, para ajudar a população a refletir sobre esse grave problema que nós temos na nossa cidade.
Com certeza, né? Quer dizer, na verdade, assim, a questão da água é uma questão mundial, ela não se restringe ao estado de São Paulo. Também há outros lugares do Brasil que estão sofrendo com essa questão da água, Minas Gerais, inclusive, não se falou muito isso durante a campanha, quase ninguém falou dessa questão da água, que é importantíssima e é básica, e também há uma série de questões que tem que ser abordadas aí agora com o novo mandato da presidente Dilma, para fazer com que essas ações realmente sejam tomadas, né, pelos municípios, pelos estados. Até vocês estavam falando da questão dos resíduos sólidos também, que está dentro dessa questão.
Legal, Ana. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te ouvir, viu? E traga sempre novidades do nosso portal.
Prazer é meu. Obrigada, boa tarde para todos vocês.
Um grande abraço para você, Ana Rogers. Essa é a editora do portal do Observatório do Terceiro Setor.
E a ordem foi dada e logo nós teremos um artigo falando dessa questão da água.
Finalmente encontramos nosso colunista, Reinaldo Canto. Olha, Francisco, mais perguntas aqui, olha. Que pena, né? Mas você vai voltar outro dia aqui.
Com prazer.
Aí agora você leva em consideração o trânsito de São Paulo, né? Ó, mais perguntas chegando. Nós vamos... fazer você. A Joana de Assis, lá de Itaquera. Quando uma pessoa tem câncer ou uma doença grave, pode se aposentar pelo INSS? Tem muita burocracia?
tem um pouquinho de burocracia, mas ela consegue, no começo, pelo menos um auxílio-doença, porque esse câncer pode ser curável, então logo de pronto talvez não consiga aposentadoria. Mas ela consegue o auxílio-doença enquanto está se tratando. Quando o tratamento terminar, se o tratamento terminar bem, vai ser cortado, não tem necessidade de manter o auxílio-doença. Mas se a doença permanecer, aí ela consegue se aposentar.
É um processo, né?
Querendo ou não, é um processo. Começa com auxílio-doença, se a doença realmente não tiver mais jeito, aí ela vai para aposentadoria por invalidez.
Muito bem. Aqui as perguntas aqui, eu já fiz essa do Fábio. Marcos Otávio Silva, lá da Vila Madalena. Doutor Francisco, meu vizinho é testemunha de Jeová e tem 2 filhos. Fico com medo se essas crianças ficarem doentes e precisarem de transfusão de sangue. Olha que coisa interessante. Ele coloca aqui um problema religioso. E é verdade mesmo, os testemunhos de Jeová são contra a transfusão de sangue.
Aí tivemos um caso recente, né, a respeito disso.
Aí ele pergunta, já existe lei para garantir a vida dessas crianças caso precisem de transfusão? Aí que perguntinha, hein?
Não, perguntinha complicada, mas infelizmente acontece muito essa questão das religiões. Se os responsáveis pela família assumirem um risco e exigirem que o médico não faça nada, ou seja, deixe a criança perecer com a doença, nesse caso, e aí vai um recado para os médicos devem fazer com que essas pessoas, os responsáveis, assinem o devido termo de consentimento, o termo esclarecido, informando que eles estão plenamente cientes e, se possível, imediatamente informar a autoridade policial, mandar chamar aquele investigador que fica no hospital, ou então pedir para alguém até a delegacia, assim que possível mesmo, se dirigir com a cópia do prontuário. Nesse caso, o prontuário pode ser utilizado para defesa do médico, e apresentar isso registrando a ocorrência que ele não agiu porque a família assim não quis. Por outro lado, se o caso for extremo, a pessoa não tiver responsáveis, mas já tiver uma certa idade, vamos supor, uns 17 anos, exigir que não seja feito esse tratamento, nesse caso o médico deve também procurar imediatamente informar o hospital, o diretor clínico, entrar no judiciário através do plantão judiciário, informar e pedir uma ordem judicial para que ele realize à força o tratamento nesse menor.
Aí a religião, a liberdade de religião acaba estando acima da questão da saúde, né?
Isso, os responsáveis acabam tendo preservada mais a sua liberdade de religião, fica um pouco acima da saúde, só que em certos casos o médico tem até essas duas possibilidades. Se o caso exigir, vai exigir a morte, as pessoas não querem assinar nenhum termo para se responsabilizar, procure a autoridade policial, informe que ele vai realizar o procedimento e realize a transfusão de sangue.
Muito bem, é importante também, você é especialista sobre esse assunto de saúde há muito tempo?
Sim, basicamente desde quando eu me formei, comecei a pegar casos assim e me especializei.
Muito bem, se os ouvintes precisarem mais de informações, como é que eles entram em contato com você?
Claro, eu vou passar meu e-mail pessoal, porque do trabalho acaba ficando sempre cheio. Mas, ó, posso passar meu e-mail?
Claro que sim,
ó,
por favor.
É fcofacacasaovo.tadeu@gmail.com fco.tadeus@gmail.com. Pode mandar as dúvidas, eu respondo com o maior prazer.
Logo no final do programa você repete, por favor. A Anitta do Carmo Souza, de Santo Amaro. Doutor Francisco, já voltei várias vezes aos hospitais do Sul com pneumonia, infecção. Eles alegaram que eu precisava ficar internada, mas não tinha vagas. Meu filho teve que pagar particular. O que eu faço para que isso não aconteça mais?
Realmente essa questão, infelizmente, também é muito corriqueira. Mas para que isso não aconteça mais, ela tem que estar bem atenta. Primeiro, isso serve para todas as pessoas que frequentam qualquer hospital, público ou privado. Tudo por escrito. Se o médico diz que não tem vaga, ele que anote por escrito, por favor. Então, a pessoa deve pegar, nesse caso, um relatório médico também, ou cópia do próprio prontuário, o hospital é obrigado a entregar, procurar os direitos dela na justiça, e se for uma situação muito urgente, em que ela está lá na porta do hospital e não tem vaga, imediatamente procurar o judiciário com algum relatório médico apontando a necessidade de internação imediata. Nesse caso, também, o processo é super rápido, a decisão judicial que determina a internação é quase instantânea, então a pessoa vai. Vale a pena a pessoa procurar os direitos no judiciário.
Mas é uma loucura, né, Francisco? Filha para ser atendido, para ser atendido pelo médico. Filha para fazer um exame já diagnosticado, já com um problema grave. E filha para ser internado, já que a pessoa até com esse problema grave, tem que ser hospitalizada, mas não tem vaga. quando essa situação vai acabar no nosso país?
É muito complicado, realmente essa situação só está crescendo, mas pelo menos dos pontos que eu consegui visualizar, a Secretaria de Saúde deveria pelo menos implementar esses dois pontos. Exigir, perguntar se a pessoa tem plano de saúde e fazer com que essa pessoa seja defendida. Também não deixar lá o Léo, mas orientá-la para que ela busque os direitos junto ao plano, para que ela seja atendida num hospital privado, recebendo os medicamentos em casa. E isso diminui um pouco a demanda com relação ao SUS e também o gasto.
Lembrando que o Le Monde Diplomatique Brasil é parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Leia e assine o Le Monde Diplomatique, que pode ser encontrado nas principais bancas de São Paulo e do país. Olha, estamos no final, infelizmente estamos no final do programa. Você percebeu que os ouvintes, esse problema do atendimento da saúde pública no país é gravíssimo, porque nesse espaço que a gente teve, no curto espaço de tempo que a gente teve, os telefonemas que a gente conversou com as pessoas, e isso é um problema latente junto à população, sobretudo a população de baixa renda, que não tem um atendimento de qualidade e nem um atendimento digno, porque precisa ser internada, precisa de exame e não consegue fazê-lo. E para conseguir, segundo a sua orientação, tem que ir na justiça, o que é um absurdo.
O que é um absurdo, mas querendo ou não, é a forma mais rápida de se superar a burocracia e de conseguir um atendimento baseado na urgência, não na quantidade de papéis que ela entrega na secretaria. Basta o relatório médico apontando a urgência, entrega isso para o juiz, a solução vem bem mais rápido.
Reinaldo, suas conclusões finais, boa tarde, foi um prazer tê-lo novamente ao meu lado.
É sempre um prazer, Joel, participar. Excelente a participação do Dr. Francisco, a participação dos ouvintes, quer dizer, a questão da saúde pública, eu acho que a gente tem que voltar sempre a falar e bater na tecla, fazer com que realmente as coisas comecem a mudar.
Para fechar, Francisco, suas conclusões finais. Por que a população de baixa renda, aquela que precisa do SUS, necessita desse atendimento, pode ou deve ter esperança? Será que ela pode continuar a ter esperança que um dia vai ter um atendimento digno?
Com certeza. Ela deve manter essa esperança e fomentar essa esperança com informações, porque para que ela consiga materializar essa crença, que por enquanto é invisível, né? Mas se ela buscar informações, se manter informada quanto aos direitos dela, ela vai entender que ela tem direito a tratamento médico, ela vai entender que se ela pegar alguns papéis, como por exemplo relatórios, documentos pessoais e o judiciário, ela vai conseguir agilizar o atendimento. A pessoa não tem que ter medo de exigir por escrito nada, tudo que o médico disser, e deve ir em frente com informações e coragem,
só exercendo os seus direitos, né?
Sem dúvida
não
alguma.
Só entender, mas ir na justiça para ser atendida dignamente,
sem dúvida, e não ter medo de, se preciso for, fazer valer os seus direitos mesmo no hospital, exigindo tudo por escrito.
Meus agradecimentos a Anitta do Carmo Souza de Santo Amaro, a Dorgivânia Cristina Pereira lá da Vila Nilo, lá na região do Jaçanã, Eunice Bezerra de Albuquerque, lá do Jaçanã também, ao Fábio Fonseca, da Vila Dionísia, ao Marcos Otávio Silva, da Vila Madalena, e a Joana de Assis, de Itaquera. Meus agradecimentos especiais ao advogado Francisco Tadeu de Souza, que é especialista em direito médico. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas da nossa página, facebook.com/Observatório3Setor. Se quiser ouvir novamente este programa, estará em breve em nosso site www.observatório3setor.com.br e na nossa página facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.